Caro presidente, senador Aníbal Diniz, colegas senadoras, senadores, eu, como tinha anunciado na semana passada, venho à tribuna do Senado, senador Aníbal, para falar um pouco da COP18, que nós tivemos o privilégio de, representando a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, de participar. A situação, o resultado, não é o desastre que se anunciava, mas tranquilamente se pode dizer que os avanços foram decepcionantes. Essa questão da mudança climática, lamentavelmente, mesmo se agravando, ela tem ficado num segundo plano. E alguns usam a crise econômica na Europa, nos Estados Unidos, no próprio Japão, para justificar, de certa forma, um desprezo ao debate que é tão importante para a humanidade. Os movimentos sociais, as organizações não governamentais têm alertado, a comunidade científica tem mostrado que, se o mundo seguir nesse modelo de produção e consumo, nós vamos ter alteração na temperatura do planeta que será catastrófica. Por coincidência, nesse dezembro, dia 12 de 12 de 2012, agora no dia 21, alguns falam em fim do mundo, em situações que podem levar o fim do planeta, mas aí é um debate absolutamente desvinculado de qualquer base técnica, científica. Mas quando se discute mudança climática, é algo muito, muito real e concreto. Quando voltei, inclusive, o senador Aloysio me perguntava sobre o andamento. E se nós olharmos algo que vem desde a COP1 em Berlim, depois na COP2 em Genebra e na COP3 em Quioto, onde se firmou um protocolo, já ali constatando uma das poucas, não diria unanimidade de visão da comunidade científica, mas é quase um consenso da comunidade científica de que tem uma atividade. As atividades econômicas implantadas no mundo hoje, elas estão gerando gases de efeito estufa que levam a uma modificação importante a ponto de pôr em risco o equilíbrio da temperatura no planeta. E de lá para cá, a Conferência de Quioto foi em 97, mas o protocolo entrou em vigor em 2005, e ele tinha prazo de validade até dezembro deste ano. O ganho, e eu venho aqui relatar a minha viagem, porque é assim que devemos proceder quando viajamos representando o Senado Federal, o desastre só não foi maior por conta da atuação do Brasil, que conseguiu, se somando alguns países em desenvolvimento, uma prorrogação do protocolo de Quioto até 2020, com um compromisso de, em 2015, na França, ter um encontro para se discutir a base do sucessor do protocolo de Quioto. Essa prorrogação foi apelidada de Quiotinho. No fundo, foi uma maneira de não tratar o problema. O protocolo de Quioto ficou mais fraco agora, são só 36 países os signatários. Na conferência tinha uma representação de 195 países. E o certo, meu caro senador Aloysio, é que os países em desenvolvimento estão se negando a cumprir metas de redução das emissões e, o pior, estão levando no faz de conta um compromisso que eles tinham assumido de financiar com 100 bilhões de dólares anualmente a redução das emissões nos países em desenvolvimento. E daí, o impasse está criado. De um lado, a própria ministra do Meio Ambiente, a Isabela Teixeira, ela obviamente fala do desfecho da COP18, e aqui eu reproduzo um pouco do seu posicionamento, porque acho que o embaixador Correia do Lago, o embaixador Figueiredo e a ministra Isabela cumpriram um papel importante. E Isabela disse que o desfecho da COP18, de mudanças climáticas, que resultou na renovação do protocolo de Quioto até 2020, mas sem metas de redução de emissões de gases de efeito estufa ambiciosas, e com menos países signatários do que na primeira fase, como me referi ainda há pouco, foi feito. E a Isabela, num pronunciamento, no encerramento da conferência, deixou claro que o resultado da COP18 ficou muito aquém do que o Brasil desejava. Brasil que, em outras conferências, sempre era parte só do problema. Agora, com as mudanças que o país experimenta, e aí devo dizer que iniciaram fortemente essas mudanças no governo do presidente Lula, quando a ministra Marina Silva ainda era ministra do Meio Ambiente, principalmente com a redução do desmatamento, que agora, ano a ano, com a ministra Isabela, tem sido reduzido, e o Brasil hoje tem recorde de redução do desmatamento. A ministra ainda fez questão de frisar que o desapontamento brasileiro é destinado principalmente aos países desenvolvidos e, sobretudo, àqueles que pularam fora da renovação de Quioto, especialmente Japão, Rússia, Canadá e Nova Zelândia. Países como Canadá, Nova Zelândia e Japão, que tinham uma posição completamente diferente da atual. Infelizmente, devemos mencionar que as partes do anexo 1 estão se afastando gradualmente de suas obrigações no âmbito da convenção. Ou seja, isso é muito mais grave. Além de não ousarem, reconhecendo que algo tem que ser feito, compromissos precisam ser assumidos, ainda estão se distanciando dos compromissos que anteriormente tinham sido assumidos. O próprio secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, foi muito modesto na avaliação. Ele vê apenas como um primeiro passo no combate às mudanças climáticas, mas que os governos precisam fazer muito mais. As organizações não governamentais, representando a sociedade mundial, expressaram e seguem expressando suas preocupações com esse descaso dos países desenvolvidos com uma questão que é central. Andando em Doha, tinha um cartaz que chamava a atenção de todos. Falava 7 bilhões e uma chance. De fato, somos 7 bilhões de habitantes no planeta e temos apenas uma chance de salvar esse planeta. Em 2050, seremos 9 bilhões. E se seguirmos nesse padrão de produção e consumo, certamente o planeta não vai suportar essa intervenção humana e vai entrar num processo de desequilíbrio. A temperatura do planeta certamente terá uma alteração superior, não só aos 2 graus, mas a 3,5 graus, o que pode implicar no desaparecimento de alguns países. Aí sim teremos o fim do mundo. Aí sim teremos o fim de muitas populações que vivem em determinadas regiões do planeta. Então, queria, senhor presidente, prestando conta aqui, senador, da viagem que fizemos, dizer que 2012 está terminando, que outro foi prorrogado, mas se tem um tema que devemos começar 2013 debatendo, caro senador Cristóvão, é esse tema que diz respeito a todo habitante do planeta. Com satisfação que, e com a permissão do presidente, que rapidamente ouço uma parte do querido senador Cristóvão Buarque.
Senador Jorge Viana, apenas para dizer que fico feliz e preocupadíssimo quando ouço discurso como o do senhor. Feliz porque alguma voz se levanta aqui para sair dessas coisinhas que nós discutimos e falar de algo muito mais dramático, que é uma crise da civilização inteira. O planeta até pode sobreviver como uma pedra rodando pelo espaço, mas a civilização humana, na forma como nós conseguimos construir ao longo de pelo menos 10 mil anos, desaparecerá. Ou entrará numa degradação muito forte que poderá durar centenas de anos. Sem falar o desaparecimento de países inteiros. Então, eu fico feliz de ouvi-lo falando sobre esta preocupação. E nós somos responsáveis. Não tanto quanto o presidente dos Estados Unidos, não tanto quanto a presidenta da República do Brasil, mas somos um pouquinho responsáveis. E, pelo menos, o senhor está levantando sua voz. Quero acrescentar apenas que não haverá saída sem uma mudança nos padrões de consumo, sem uma mudança nessa obsessão pelo crescimento da produção a qualquer custo, sem uma mudança na postura da cultura do consumismo, de que melhor mundo é aquele onde se consome mais. Não, estamos entrando numa fase que consumir mais significa viver pior. É uma questão de tempo para se verificar isso. Este é um desafio que eu gostaria de ter nessa casa. Até porque é um país do tamanho do Brasil, que tem todos os recursos para pensar o assunto e tem todos os problemas ambientais que o mundo inteiro tem. Talvez seja a hora, senador, de criarmos uma comissão para pensar o futuro no Senado. Nós temos de agricultura, de economia, está precisando uma que pense o futuro, que se encontre para refletir sobre o futuro do mundo, do Brasil e de cada um dos estados que nós representamos.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Queria só apenas um minuto, senhor presidente, para concluir, dizer que incorporo a parte de Vossa Excelência com muita satisfação. E outro dia, saindo na casa do presidente Sarney, Vossa Excelência me chamou num canto e conversamos exatamente isso. Vi as pesquisas da Folha de São Paulo sobre as instituições e vi lá o nosso Congresso colocado entre as piores instituições avaliadas. Eu sei que aqui tem muita gente séria, que luta, que trabalha, mas quem sabe um ajuste na nossa agenda, como Vossa Excelência está propondo, para 2013, fazer uma discussão de uma nova economia, uma economia de baixo carbono, de alta inclusão social, uma economia sustentável. E é fazendo esse debate que diz respeito aos interesses do cidadão, quem sabe a gente pode resgatar esse terreno perdido por nossa instituição, o Senado, que é a mais antiga instituição da República. Então, Vossa Excelência tem razão, nós precisamos trazer esse debate para cá. Tem muitos senadores e senadoras aqui que têm um acúmulo sobre isso. O mundo precisa de um novo padrão de produção e consumo, de uma nova economia, uma economia do século XXI. E nós podemos, o Brasil pode sim ser uma referência dessa nova economia. Quem sabe, tirando lições dos erros da velha Europa, que está lá numa crise que não tem solução fácil, ou da maior economia dos Estados Unidos, ou da reprodução desse modelo que a China faz, mas também fazendo já com algumas inovações. É nesse sentido que eu concluo aqui minha fala, dizendo que é bom terminar 2012 assim, pensando já na agenda de 2013, a agenda da sustentabilidade, de uma nova economia, de uma nova agenda para o Congresso Nacional, especialmente para a nossa casa, que é o Senado. Muito obrigado, senhor presidente.